Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Agora, 7 horas e 21 minutos para todo o estado do Ceará. Tá chegando, Donizete, com as informações da política nacional nesse primeiro bloco. Um ótimo dia para você, Doni. A gente começa falando aqui no nosso bate-papo sobre a visita do presidente Lula à Colômbia, que afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos deveriam se esforçar para gerar empregos nos países do continente americano, em vez de construir um muro para impedir que os cidadãos desses países entrem em território estadunidense. Donizete, mais uma fala aí do presidente Lula fazendo crítica aos Estados Unidos, né? Bom trabalho.
Olha, Matheus, e aquele barco que morreu 25 africanos, estavam tentando...
Lembro.
Foi gente que pagou para chegar no Brasil de forma ilegal, tá certo? Morreram de fome e de sede, Matheus. Olha que tragédia.
Tragédia grande.
Aí eles querem fugir da África para vir para cá, pagam a coiotes, dinheiro para vir para cá. E os coiotes deixaram ele morrer com fome e sede. O governo americano não liga muito para nós, não. Fica aí construindo esse muro e proibindo. Agora é um banho de besta quem quer fugir para lá. Gente que sai... Eu um dia desse estava vendo um professor universitário que saiu do Brasil, tirou licença da Universidade Federal onde era professor para ser entregador de bicicleta de pizza em Londres. Não está vendo que eu não vou fazer isso? Mas vamos ouvir o presidente Lula reclamando. Ele estava lá com o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Vamos ouvi-lo.
Lembro que uma vez eu fui aos Estados Unidos discutir um problema econômico e um cara... ditava regras sobre a política e a economia da Bolívia. Eu falei, ô cara, você já foi na Bolívia? Você sabe como é que vive aquele povo? Você sabe as condições desumanas que vive aquele povo mais pobre? Não, o cara não sabia, mas o cara dava palpite para a Bolívia. E o cara sabia que a Bolívia era pobre porque tinha corrupção. Será que é verdade? Tem muitos países ricos que, ao invés de ajudar os países pobres, dão dinheiro para uma ONG deles. Porque não dão dinheiro diretamente para o governo por causa da corrupção. Foi assim no Haiti. É por isso que há 15 anos atrás, o único país que deu dinheiro vivo para o Haiti foi o Brasil, que deu 40 bilhões de dólares. Ninguém deu. Ninguém.
É isso, dona gente.
E o Haiti acabou, né? Só controlado por gangues. Próximo assunto, Lula tá vivendo fora, mas o mundo aqui é crise, mais crise, mais crise, mais crise. Solta Moabe, Matheus.
Verdade, Donizete, é o seguinte, ontem quem deu uma passeada pelo Congresso de surpresa, quem foi? Xandão, Donizete, deu uma passeada pelo Congresso ontem, tá de surpresa.
E o governo, Congresso americano está provocando lá, o presidente Bolsonaro está provocando um deputado republicano, Jim Gordon, vazando as decisões judiciais sigilosas. Nós não podemos falar não, Matheus. Tá?
É isso.
Dizendo que tem censura no Brasil. E a conversa... Ontem o Arthur Lira conversou com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Xandão. Conversas duras. O Alexandre de Moraes conversou com o Arthur Lira e não comentou a conversa. O Arthur Lira está sendo pressionado para votar a PEC das drogas que o Senado aprovou com 2 votos, cearense, Cid Gomes e Eduardo Girão. E essa lei que vai entrar na Constituição, sai de lei e vira constitucional, é o seguinte, hoje é o juiz que diz se é tráfico ou é vício. Pela nova lei acaba isso. Vai ser tanta gente presa, Matheus, e pequenos viciados que vão virar bandidos. Eu não sei se isso avança não. Ontem eu até li um artigo do Thales Faria que ele diz o seguinte, no AI-5, ele falou quando o vice-presidente Pedro Aleixo fala, presidente Costa Silva, o problema é o guarda da esquina. Quando essa lei permite que o guarda da esquina, qualquer pessoa, diga que você é traficante, a liberdade vai embora, Matheus. A liberdade vai embora. Mas pelo que está acontecendo, a coisa não está fácil. E o Guimarães deu uma longa entrevista ao Jornal Globo de hoje. Queria até que você lesse, porque ela é uma entrevista... Ele se apresenta para o lugar de Alexandre Padilha. Ele fala que o Padilha topa fazer um acordo com o Lira, mas o Lira não quer. Descarta que essa briga seja pela sucessão. Você sabe quem está virando o tutor de Arthur Lira?
Quem é, Donizete?
Eduardo Cunha, que quer agora caçar Lula.
Eita!
Ele caçou a Dilma e quer que o Lira caça a... O Lira caça o Lula. O Eduardo Cunha se tornou, o tempo dele na prisão por corrupção, tornou-o revoltado. Mas vamos ler a entrevista aí do Guimarães, que está muito forte. Não é o Guimarães que é cearense, é o líder do governo falando. Vai, Matheus, lê a manchete do Globo.
Vamos lá, a manchete do Globo de hoje diz assim: não podemos ir para o tudo ou nada e perder a sucessão na Câmara. Líder do governo na Câmara, José Guimarães, tem a missão de negociar pautas de Luiz Inácio Lula da Silva com uma base aliada enxuta numa casa majoritariamente conservadora. E aí a gente segue para as perguntas, já aqui, Donizete, pelo início.
Já.
Vamos lá. O Globo perguntou: o senhor verbalizou ontem, no plenário, descontentamento com a postura de Lira, que já tinha rompido com o ministro Alexandre Padilha. O clima azedou de vez? Respondeu Guimarães: claro que não. Tomei café com ele e com Rui Costa hoje, que foi ontem, né? Lira não está mandando recado para o governo. Ele precisa considerar o governo e a oposição. Essa realidade se impõe e temos que ter muito diálogo com ele. Já ganhamos muitos bolsonaristas para o governo. Lira apoiou Bolsonaro e foi o primeiro a ligar para Lula reconhecendo a vitória. Então, teve um deslocamento. Você quer ler a próxima pergunta?
O fato é que há permanente sobressalto na relação do governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por que isso acontece?
São penduricalhos que não interditam a relação respeitosa que Lula tem com Lira. A Câmara é conservadora e não vamos brigar à toa. A briga é com matérias que são estratégicas para o país, como a pauta econômica. Na relação do Lira com Padilha, os dois não se entendem, então deixa quieto.
Não é trivial, líder, um governo cujo chefe da articulação política não ter acesso ao presidente da Câmara?
Não acho trivial, mas o presidente tem conhecimento disso. Eu vou fazer o quê? Acho que os dois deveriam fazer um armistício. Sinto que Padilha tem essa vontade, mas não depende só dele. Depende do presidente da Câmara. Tenho que conviver com isso. Faço de conta que não existe e vou trabalhar, dialogando com quem dialoga com Lira, que é Rui Costa.
Já se mostrando como opção para o lugar do Padilha, o Guimarães, né? Próxima pergunta. O trabalho para o senhor, líder José Guimarães, ficou mais difícil?
A vida aqui já é difícil. Nossa coligação elegeu só 130 deputados. A maioria aqui é conservadora. Tenho que ter isso como um dado da realidade. Não ficar louco por conta disso. Em todas as questões estratégicas para o governo, ele nos ajuda, o Lira.
Os últimos movimentos do presidente Arthur Lira têm a ver com a campanha pela sucessão?
Não, está muito longe da sucessão. Os deputados estão em plena campanha e eles têm todo o direito de fazer. Mas isso é só em fevereiro do próximo ano. E veja, todos os candidatos querem apoio de Lira. Não é uma briga com Lira, é uma disputa entre eles. O presidente disse a Lira: assim como terei o direito de indicar meu sucessor, você tem direito também de indicar o seu e vamos sentar na hora certa para discutir.
Mais uma pergunta. O senhor, líder Zé Guimarães, vê o governo Lula apoiando um candidato distinto ao apoiado por Lira? Guimarães é aliado in pectore de Lira. O que é que responde Guimarães?
Acho difícil, porque Lula já vem conversando com Lira. Se nós apoiamos o Lira no início do governo Lula, vamos sentar na hora certa e fazer a concertação esperando 2026.
Mais uma perguntinha aqui. Não dá para correr o risco de perder para o candidato Lira, é isso?
Não dá, até porque não vai ter isso.
Esse erro o PT já cometeu lá atrás, líder Zé Guimarães?
Depende de qual ano. Se você se refere a Eduardo Cunha, isso já foi há muitos anos. Ninguém mais lembra. Sou da tese que temos o direito de não saber fazer, tudo, mas temos de saber o que não deve ser feito.
Mas duas perguntinhas só. E o que não deve ser feito neste momento, líder Zé Guimarães?
Ser derrotado na Câmara e em qualquer situação, seja na votação de projetos, seja na eleição da Câmara. Ter juízo necessário, porque quem governa tem de ter essa grandeza. Não pode ir para o tudo ou nada. Reconheço o papel que tiveram os líderes e Lira na relação com o governo. As alianças foram decisivas para Lula governar. Nem no primeiro governo de Lula conseguimos essa façanha. Aprovar a reforma tributária? Gente, não dá para fazer análise rasa. O país está melhor? Está. Olha os indicadores.
Se o país está melhor, se tudo está bom, porque as pesquisas mostram a avaliação do governo Lula em queda, líder José Guimarães?
Talvez haja uma falha porque o governo não consegue comunicar o que está fazendo. Veja o programa Pé de Meia, é fantástico. O jovem vai receber R$200 e no final do ano R$1.000. Conseguimos comunicar? Não, mas há tempo também para isso. Temos um país polarizado e não é fácil desconstruir essa coisa ideologizada. Acho que já recupera.
Para terminar. Essa semana houve jantar do presidente Lula com o ministro do Supremo Tribunal Federal. O descontamento do Congresso tem escalado em relação ao STF. Como fica o governo Lula nesta equação, líder Zé Guimarães?
O Senado votou a PEC do Supremo no ano passado e aqui na Câmara não se votou. Então, há pesos e contrapesos. Vejo o governo como uma força de distensionamento.
Houve uma decisão do... Aqui, só para terminar, é irreversível o avanço do Congresso Nacional sobre o orçamento da União?
Só um momento, Donizete, porque agora quem se perdeu aqui foi eu.
Duas perguntas à frente,
me perdi completamente, você vai me perdoar. Você pode ler a resposta para mim, por favor, Donizete?
O Bolsonaro deformou a relação com o parlamento, em todo sentido, na questão de emendas. Quem mandava no país era o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a Câmara. O Bolsonaro não governava. Mas o governo Lula não enfrentou essa questão. Nós não somos loucos de enfrentar uma coisa que é um dado da realidade. Para não votar as coisas depois, o que o governo fez? Transparência. Você sabe de tudo. Quanto o deputado indicou. A última pergunta do Globo. Houve uma decisão do Supremo nesse sentido? O Guimarães responde. O governo implementou a orientação do Supremo. As emendas são por bancada. As tais emendas de comissão não acabaram porque não existia condição para isso. Prefiro, quando for necessário, entregar os anéis do que os dedos. Já mudou muito. Já mudou tanto. O Bolsonaro empoderou esse Congresso de tal forma que não foi fácil governar. Teve muita coisa que foi desempoderada, outras se mantiveram. E é assim que o governo Lula governa, Matheus.
É isso.
Vamos dar paradinha, a gente
vamos
volta
correr,
já.
Donizete.
Momento Nero!
Correndo, Donizete, você vai querer acordar quem?
O governador Camilo. Camilo não, eu mando. Camilo é ministro, aí briga. Rapaz, não deu nem tempo de falar na briga do Camilo com o Haddad.
É.
Que ele tá na Colômbia, o Camilo, com o Lula. Isso. E acordar o Elmano que teve lá em Brasília discutir a questão da Enel e tá furioso. A Enel vai ter que sair daqui. Vai, Tata, acorda o Elmano.
Vamos lá, Donizete, vamos escutar o governador. Ouviu que ontem...
Que ele disse que a Enel muda ou a Enel se muda. Ela não continua aqui fazendo o que está fazendo, não. Vá.
Bom, ficou decidido de que nós teremos no parte do Ministério de Minas e Energias o recebimento de um relatório que a CPI estava concluindo e nós vamos preparar um relatório da Arce para entregar a real situação do trabalho que a Enel tem feito no estado do Ceará, que deixa muito a desejar e tem um sentimento de revolta do povo do Ceará com o serviço que hoje é prestado pela Enel. A Enel já teve uma avaliação muito positiva no estado do Ceará anos atrás e foi tendo uma situação que hoje o povo cearense tem muita reclamação. Então nós esperamos do Ministério de Minas e Energias e o combinado foi apresentar esses relatórios e o Ministério de Minas e Energias em alguns dias tomará medidas quanto ao sistema de distribuição de energia no país inteiro, mas também se comprometeu de que a partir daquilo que vamos apresentar tenha postura semelhante ao que ela fez com a Enel em São Paulo. E, portanto, assim, nós esperamos que a Enel possa alterar seu comportamento ou ela efetivamente não permanecer no estado do Ceará.
Muda.
É isso.
O Mano também falou de quê? Falou da eleição do PT domingo. Eleição da escolha do candidato. Evandro Leitão. Vai lá, Matheus.
Eu vejo como um projeto importante de que o primeiro teve quase 6 mil filiados votando na escolha das chapas que estavam a defender teses para, em seguida, escolher o candidato ou a candidata que vai nos representar no processo eleitoral. E penso que até domingo vão ter muitas conversas ainda entre os pré-candidatos, entre as correntes. O que nós queremos é que se tenha um consenso ou uma ampla maioria em torno de um nome. É muito importante que o partido tenha uma condição de unidade interna e é muito importante que o PT também tenha humildade de ter unidade com os partidos aliados. Tem partido aliado que está dizendo que tem interesse em colocar nomes para o debate. O PT tem que acatar, discutir os nomes dos partidos aliados e aí, numa discussão coletiva, ver o nome que mais agrega, o que mais unifica. E, ao paralelo a isso, eu imagino que após o encontro municipal do PT, é importante que o encontro possa definir um conjunto de eventos para nós podermos discutir os desafios da saúde pública em Fortaleza, as parcerias necessárias para melhorar a situação de segurança da nossa capital, a questão do emprego da nossa cidade.
Até isso, o PT está querendo mudar a lei do ICMS. Fala mal. Nós vamos entrar nessa briga, Matheus? Vamos nada,
absolutamente, camarote.
Olha ele falando aí do PDT. Eu não vou entrar nessa briga, não. Vou botar, vocês escutam.
Que o PDT fez foi entrar com ação, é um direito do partido. Nós vamos efetivamente esclarecer ao ministro, não tem nenhuma ilegalidade. Nós fizemos um processo, inclusive, que passou um ano, no início do ano, para poder a gente ter tempo de debater a matéria. E nós já tivemos já emenda constitucional aprovada em regime de urgência. Não é projeto de lei complementar que tem qualquer impedimento. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto à legalidade. E nós vamos aguardar o julgamento do Supremo. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, respeitar os poderes. As pessoas têm o direito de entrar com ação, o Estado tem o direito de apresentar suas teses e o Judiciário deve fazer o seu julgamento. Mas nós temos que tratar essas questões com tranquilidade, sabendo, e o PDT sabe disso, afinal o PDT, quando governa Fortaleza, foi um partido que aumentou o IPTU, é o partido que aumentou e criou a taxa do lixo em Fortaleza. Então, se alguém que entende bem de aumento de imposto, é o PDT do Ceará e de Fortaleza.
7 horas.
Vamos lá.
Escândalo,
Matheus. Escândalo, Matheus.
Assunto seríssimo, Donizete.
Gravíssimo. Colocaram 5 câmeras num apartamento pequeno, num quarto de hotel onde reside a deputada cearense Daiane Bittencourt. Ela está indignada, até no banheiro tinha câmera, filho. Uma câmera em cima da cama dela. E nós estamos com o capitão Wagner já aí, Matheus? Já está aí?
Já está chegando, Donizete, para trazer os detalhes dessa denúncia.
Antes capitão nós vamos Wagner... ouvir a Daiane Isso. falando a denúncia do Jornal da Record. Exclusividade do Jornal da Record. A Polícia Civil do Distrito Federal já identificou quem colocou as câmeras. E o caso virou um escândalo na Câmara dos Deputados, envolvendo a deputada cearense. Absurdo! Cadê a intimidade dessa deputada, Matheus? Vamos ouvi-la?
Vamos lá.
Só em pensar, né, que alguém me viu tomando banho. Em alguma... Pronto, eu cheguei doente, me viu debilitada. Foi horrível aquilo ali. Eu tô com trauma até hoje.
Fala mais, viu, Donizete? Vamos ouvir?
Ouvi.
O engraçado é que poucos minutos depois teve uma imagem da mesma da pessoa. Eu tinha acabado de sair do quarto e tinha uma imagem da pessoa que foi lá ajeitar o banheiro. Como é que não tinha minha imagem? O que estão tentando esconder? Não tem o que esconder. Eu acho que a gente tem mais do que nunca agora é procurar justiça.
E quem encontrou essas imagens, né, Donizete? Foi um assessor da deputada.
O assessor dela.
É, a gente
tem. Ricardo Rocha. Isso. Vamos ouvir.
Vamos ouvir ele falando.
Ao sentar no sofá, o que, que eu fiz? Eu olhei para cima. No que eu olhei para cima, eu encontrei a primeira câmera. Daí, o que, que a gente fez? A gente foi começando ali a procurar outras câmeras.
É isso, Donizete.
O capitão chegou?
Chegou, já está por aqui, inclusive. Está entrando aqui nos estúdios do Ceará News.
Minha solidariedade a ele e a deputada Daiane Bittencourt, esposa dele. É um absurdo. Com ele, com exclusividade, é a primeira entrevista que o capitão está dando para o Ceará nesse episódio absurdo. Isso é criminoso. E que os culpados sejam exemplarmente punidos e presos.
Ceará News. Ceará News. Entrevista.
Capitão, a gente primeiro aqui presta a nossa solidariedade por tudo que está acontecendo. E para quem não conseguiu acompanhar essa denúncia que foi feita ontem com exclusividade, como disse o Donizete, no Jornal da Record e agora com exclusividade para todo o estado do Ceará, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que foi que aconteceu.
Matheus, é a Daiane morando sozinha em Brasília, apartamento funcional muito grande. Ela resolveu se mudar do apartamento funcional para um flat. Flat conhecido nacionalmente lá. A equipe foi lá, fez a locação do flat e ela ficou 8 dias no flat, voltou aqui para o estado do Ceará. Antes dela voltar a Brasília, a equipe foi lá fazer uma limpeza normal no flat. Ao realizar a limpeza, um assessor encontrou uma câmera e foram fazer uma vistoria. Nós tínhamos 4 câmeras instaladas no flat. Uma no banheiro, uma de frente para a nossa cama, outra na sala. Foi realmente uma situação extremamente constrangedora, porque eu estive no flat durante o período, inclusive dormi uma noite lá, porque fui a Brasília resolver algumas questões relacionadas ao partido. Então estive lá. E eu dou graças a Deus que meus filhos não estiveram no período, né? Mas a imagem da Daiane foi exposta, a minha foi exposta. A gente não tinha se pronunciado ainda porque o inquérito estava em segredo de justiça. A gente já sabe que o ex-proprietário do flat foi quem mandou instalar as câmeras. O rapaz que instalou já foi localizado, já foi ouvido em depoimento. Ele foi lá e falou que instalou câmera realmente no banheiro, outra câmera de frente para a cama, que estranhou o fato, mas também não questionou, estava sendo pago para realizar o serviço. E, logicamente, o mandante da instalação é o grande responsável por essas imagens. O que me chamou a atenção, como profissional de segurança e como policial, foi uma tentativa do delegado que inicialmente ficou responsável pelo inquérito de passar panos mornos no fato, porque ele quis alegar primeiro que não existiam imagens. Só que a gente que estava na investigação já tinha ligado para a assessoria perguntando quem era uma senhora que aparecia nas imagens, assim assado. Era uma senhora que fazia a manutenção do flat, perguntou de outra senhora que era uma senhora da imobiliária, perguntou de um assessor da Daiane que aparecia nas imagens. Então, é claro que existiam muitas imagens, existem muitas imagens nos autos. O que nos dá segurança que existe imagem da Daiane é que, no mesmo dia que a Daiane entrou no flat, uma senhora foi filmada lá e perguntaram dessa senhora. E o delegado que assumiu a delegacia recentemente quis me fazer acreditar que as imagens no dia que a Daiane entrou no flat deixaram de ser gravadas. É algo muito estranho. O que a gente quer aqui é uma investigação séria. A Câmara dos Deputados já foi acionada, o presidente da casa. A gente vai acionar todos os órgãos possíveis para que isso seja esclarecido. Qual foi o motivo de instalar essas câmeras lá? O que fizeram com as imagens da Daiane, com as minhas imagens que foram captadas durante o período que a gente esteve lá? E a gente não quer fazer sensacionalismo, mas a gente precisa identificar quem são os responsáveis e por quê que esses responsáveis ainda não foram punidos.
A gente está conversando agora às 7 horas e 47 minutos com o presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner. Ele está falando sobre essa denúncia feita pela deputada federal Daiane Bittencourt, sua esposa, que identificou câmeras de segurança escondidas no seu apartamento alugado em Brasília. E, deputado, a gente sabe que nessa época de redes sociais, né, muitas teorias crescem, o pessoal começa a suspeitar de muita coisa, mas vocês, né, existe alguma suspeita, alguma teoria sobre quem poderia estar ali por trás de tudo isso? Há um indicativo político com relação ao que aconteceu?
Olha, Matheus, a gente não se pronunciou lá em agosto, quando aconteceu o fato, justamente que a gente não queria se precipitar. Lógico que pela minha cabeça passou alguma relação política para usar as imagens contra a gente. Lógico que na minha cabeça passou uma série de questões por conta dessas imagens. Né? Hoje a gente vive sendo monitorado em todo canto, mas ninguém é monitorado no banheiro, ninguém é monitorado na cama que você dorme. Então, é um fato muito grave. Eu prefiro não apontar qualquer... suspeito para não me precipitar, mas seja quem for o responsável, né? A gente sabe já que há indícios fortes de que é uma pessoa muito influente em Brasília, uma pessoa de muitos recursos. Isso é que nos preocupa, de repente essa influência possa ser utilizada para se livrar e o inquérito não dá em nada. A gente quer que o Ministério Público acompanhe de perto, a gente quer que a própria Polícia Federal possa inspecionar as imagens, fazer uma perícia nas imagens para entender se essas imagens foram transmitidas para alguém, se foram distribuídas para alguém. Tudo que a gente possa imaginar pode ter ocorrido, desde a venda das imagens para sites fora do país até para o mau uso, o uso político, o uso para assediar, para quem sabe depois chantagear as pessoas que são gravadas. Então muita coisa pode ter ocorrido. Eu não quero me precipitar nem apontar quem é o culpado, porque o inquérito ainda não foi concluído, mas o inquérito estava caminhando por um caminho que já estava nos preocupando, e foi por conta disso também, né, que a gente resolveu se pronunciar em relação a isso.
Como é que isso afetou, né, a vida da sua esposa enquanto parlamentar, né, a sua família como um todo? Vocês sentiram alguma mudança na rotina, nas medidas de segurança desde então?
Matheus, primeiro afetou o psicológico da Daiane, né? Hoje a gente vai para um hotel, vai para qualquer canto, mesmo que seja de férias, ela fica preocupada, sai procurando para ver se não tem uma câmera instalada. Meus filhos também hoje estão traumatizados com esse fato, então abalou a nossa rotina, sem dúvida nenhuma, né? Quem conhece a Daiane sabe que a Daiane é uma mulher alegre, uma pessoa feliz, mas desde que o fato aconteceu, a Daiane não tem tido paz, não tem tido sossego, porque ela quer que seja esclarecida, ela quer saber o que foi filmado, onde é que essas imagens estão, quem fez uso dessas imagens, para que fez uso. Ela mesma durante o período teve debilitada, passou por cirurgia e estava lá exposta, né, as suas imagens expostas no flat. Então a gente ainda não tem o esclarecimento, mas até a conclusão do inquérito, acredito que a Daiane não vai ter paz, nem a nossa família, né? Os filhos ficaram abalados com a repercussão nacional que teve ontem, mas a gente está muito tranquilo e esperançoso de que isso vai ser esclarecido.
Só para a gente concluir aqui, deputado, o senhor falou sobre medidas que estão sendo tomadas, né, para tentar fazer com que esse assunto não seja esquecido ou que essa história não seja resolvida. Como é que o partido União Brasil, né, também está se posicionando com relação a isso? Quais são os próximos passos, além, né, da polícia, que vocês pretendem dar? Se pretendem ali oferecer alguma lei que possa garantir mais segurança? Quais são os próximos passos?
Olha, ontem o líder do partido tomou conhecimento, é o Marco, como eu falei, o processo estava em segredo de justiça, mas foi aberto o segredo de justiça. Hoje qualquer pessoa pode ter acesso. O líder do partido tomou conhecimento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tomou conhecimento. Haverá, logicamente, um posicionamento do partido cobrando o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em relação a uma posição célere e séria em relação à investigação. O que a gente quer desde o começo é isso. A gente não queria usar da força do parlamento para cobrar isso do governador, mas é necessário que isso aconteça, até porque uma mulher é uma parlamentar que é vítima e precisa, logicamente, uma resposta. Dia desse aqui a gente estava comentando o fato de uma nutricionista ser abordada dentro de um elevador, né, de forma absurda, por um homem cometendo um crime de assédio. Será que isso também não era assédio? Será que não era para usar essas imagens contra a Daiane? A gente não sabe ainda qual era o motivo e a gente espera que aconteça muito em breve aí a solução desse inquérito. Enquanto partido nacionalmente, haverá uma cobrança sim, e há uma discussão já desde ontem à noite de medidas legislativas, se apresentar algum projeto que possa garantir ainda mais uma resposta mais séria nesses casos.
Deputado, posso chamar assim também, né? Foi deputado, presidente do União Brasil. Tem mais algum apelo que o senhor deseja fazer nesse trecho final da nossa entrevista?
Olha, primeiro agradecer a solidariedade. Desde ontem a gente tem recebido muitas mensagens de solidariedade de políticos amigos, de políticos de oposição, de pessoas da sociedade. A imprensa tem nos apoiado de forma muito intensa. E repito, a Daiane não queria que isso acontecesse, eu também não queria. O que a gente quer é a elucidação desse fato o mais rápido possível, até para evitar a teoria da conspiração, evitar que se diga que foi por político ou não. A gente não sabe ainda qual foi o real motivo da instalação dessas câmeras. Então, agradecer a todo mundo, agradecer ao sistema CN7, que abre aqui o espaço para a gente também. A Daiane ainda não está em condição de vir em cada emissora para se pronunciar. Fui pego de surpresa ontem no gabinete dela, quando o pessoal da Record chegou lá, não teve como fugir, mas a gente está muito satisfeito aí com a cobertura e com a solidariedade que todo mundo está tendo nesse caso.
Mais uma vez, capitão, a nossa solidariedade a você, a deputada Daiane, e a gente espera que essa história possa ser elucidada, né? Esse crime possa ser elucidado e que os responsáveis possam pagar por tudo isso.